Negócios e tendências. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelo curso de pós-graduação da Uninter. Eu sou a professora Aline, coordenadora da pós-graduação, e vou ficar com vocês conversando, nesses 30 minutos, sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo corporativo. Como nós conversamos na semana passada, nosso programa agora cresceu. Estaremos aqui com vocês nos próximos 30 minutos. E o nosso programa também está ao vivo, o que é uma novidade. Então, se tiver alguma dúvida, alguma reflexão, algum comentário, será um prazer a sua participação. Estamos ao vivo pela Rádio Uninter. Você pode acompanhar pelo uninter.com/radio. Ou, se quiser nos ver, você pode nos assistir pelo Facebook. facebook.com/radiouninter. Entre no site e curta a nossa programação. No nosso encontro de hoje, pessoal, eu tenho a honra de receber uma grande amiga, a professora Vanessa Rolon. A professora Vanessa é coordenadora do curso de administração aqui da Uninter e tem livros publicados na área da marketing. Professora Vanessa, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Aline, o prazer é todo meu de estar aqui com você, com seus alunos, para a gente bater um papo aí sobre o marketing e as mudanças, né, que ocorreram nesses últimos anos. É isso, Aline?
É isso, professora. Porque quando a gente fala em marketing, veja, né, falando aqui nós, né, nessa questão do marketing, o que nós tínhamos em mente? Nós tínhamos em mente a propaganda do jornal escrito, a propaganda da revista, né, que vinha semanal, mensal. Nós tínhamos em mente os outdoors pela cidade, os panfletinhos nas esquinas, que ainda acontecem por falar nisso,
sim,
né? Mas essa era a nossa imagem de marketing, né? Então, a gente percebeu que o marketing mudou e mudou significativamente pela entrada da tecnologia. Mas, professora, antes da gente falar sobre esse marketing contemporâneo, o que, que acha da gente falar um pouco sobre o que é o marketing? Qual é o objetivo do marketing?
Então, olha, já vou pegar ali a sua fala ali no início, né? Que a gente tinha sempre a ideia do marketing ali como todos os tipos de propaganda, como você citou, né? Os panfletos, os outdoors, a propaganda escrita ali no jornal, na revista. Então, as pessoas associam muito o marketing à propaganda. E o que a gente vai ver é que a propaganda, sim, toda essa parte de comunicação, ela faz parte do marketing, né? Mas não é só isso, isso é só uma pontinha do iceberg. A gente tem que ver toda, né, uma fundamentação, tudo que faz de fato a empresa ter uma, eu digo assim, que não somente uma estratégia, mas uma ideologia voltada ao marketing. Então, o objetivo, Aline, o objetivo, na verdade, é criar valor para capturar valor. É, então, às vezes as pessoas falam, ah, é vender para você ter lucro. Não, você vai entregar valor. Vai entregar valor para quem? Para os seus clientes, para os seus funcionários, para a sociedade, para o mercado, enfim, para todos os stakeholders. Você tem que, de alguma forma, entregar valor. E aí, a hora que, quando você entrega, você consegue entregar valor, lógico que por meio de várias estratégias, você consegue daí capturar valor. Ou seja, a venda acaba se realizando, a marca acaba sendo uma marca forte no mercado, porque você está conseguindo enxergar todos esses stakeholders ali envolvido, você está entregando valor para todos eles.
Então, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente pensa em marketing sempre no sentido de vender alguma coisa, né? Claro que o marketing é uma propaganda, né? Uma propaganda, às vezes até minha mesmo, como indivíduo, como se fala hoje muito, né? A questão do indivíduo. Mas o marketing é você levar alguma coisa para as pessoas conhecerem. E é fato de que esse conhecimento do produto, ele ocorre de diferentes maneiras hoje em dia.
Exatamente.
Né? Então, esse propósito de valor, ele acontece de forma diferente, né, professora?
Então, e como que você vai vender ali, como você falou, né? Eu vou vender alguma coisa para alguém. Primeiro, eu preciso entender quem é esse alguém. Então, são todas as pessoas, né? Quem é meu público-alvo? Né? Dentro do público-alvo, lá, digamos que são jovens, né? Os jovens hoje, né? A gente não pode só considerar até os 18 anos, né?
Não.
Mas jovens ali de 15 a 30 anos, pode ser?
Mais
jovem?
Ou menos, com certeza, né?
Então, né, aí jovens, né? Mas dentro desses jovens aqui, tem várias características, né? Então, quem é? Qual que é a classe social? Então, você vai segmentando cada vez mais. E atualmente, né, com o uso das tecnologias, e de que forma a gente consegue conversar com esse nosso público-alvo para entender as suas necessidades, daí assim ofertar um produto que atenda a essas necessidades e desejos, né? E a gente vai ver ali durante as nossas aulas, na aula interativa, na nossa palestra, a gente vai ver um pouquinho mais, né, Aline, sobre... esses segmentos ali de mercado e como a gente vai conversar com eles utilizando essa tecnologia, mas atualmente a gente fala muito em persona. Então, quem é a persona do meu produto? Eu posso ter várias personas, né, desse público de 18 a 30 anos. Então, para uma menina de 18 anos, de repente, a forma que eu vou conversar com ela, que eu vou divulgar as necessidades, os desejos dela, vai ser diferente do jovem ali com 25 anos e de um menino daí com 25 anos. Então, eu queria as pessoas. Eu dou personalidade mesmo para eles. Eu falo, a Maria é uma menina de 15 anos, ela estuda, faz um ensino médio ainda, tá? Ela gosta muito das redes sociais, é uma menina que está super antenada. Tal. Então, eu vou contando quem é ela. Quando eu vou conversar com ela e vou falar, olha... conversar assim, né? Eu vou falar, meu produto está aqui, por meio das técnicas que eu tenho ali de comunicação, ele chega muito mais fácil para ela. Ela e os demais colegas entendem aquilo e se identificam com aquilo. Assim como o menino, o José é um menino de 25 anos, tal, que já faz a faculdade, e os meninos falam, opa, sou eu. É lógico que quando eu vou falar, eu não vou falar o José. Eu identifico para desenvolver as minhas estratégias, né? Mas a forma que eu vou falar com ele, a maneira com que eu vou falar, isso tanto é verdade, Aline, que a Melissa, sabe a empresa? Melissa, você tem uma, você tem uma filha, né? Então, os pré-adolescentes, adolescentes adoram as Melissas, Melissinhas são coloridas, e sempre tá, né? A gente ainda é da época, né, da Melissinha.
A Melissa foi se renovando, né?
Ela foi se renovando, se reposicionando no mercado. E ela contratou três blogueiras agora para falar com esse público-alvo dela.
Olha que interessante.
Que são esses jovens. Então, essas blogueiras foram contratadas e elas conversam nos seus blogs, né, com esse público, porque é diferente, é, né, diferente. De você conversar com eles e a nossa cabeça mesmo. Então, a gente tem que ter ao lado sempre as pessoas desse público, né, para que a gente entenda cada vez mais. Tanto isso é verdade que, assim, tô falando da Melissa, de jovens e tal, mas as empresas, cada vez mais, elas estão, partem para um processo de cocriação. Então, a gente fala, desenvolver produto, sempre teve? Assim como a gente falou da comunicação, sempre teve. Só que muda os meios,
muda,
né?
Muda, claro.
A forma de você fazer. Então, desenvolver produto, então, todas aquelas equipes de desenvolvimento de produto, né? Todo o processo ali que seguia, né? Hoje em dia, o que eles fazem? Então, trazem o consumidor... aquele público, alvo específico, para dentro da empresa, para que ele participe do processo de criação, de desenvolvimento do produto.
Você identifica muito mais a necessidade do consumidor.
Exatamente. Por exemplo, pensa lá numa máquina de lavar roupa. E que quem está lá na tua casa, tua empregada, né, tua funcionária lá, enfim, a diarista, é que vai fazer essa atividade na sua casa. Então, o que eles chamam? As empregadas domésticas, eles chamam as diaristas, eles chamam as pessoas que de fato utilizam esse produto, as donas de casa, claro, por que não? E aí começam, né, ficam ali em volta, o que você acha importante aqui? A abertura aqui em cima, tal, é ruim, se for aqui ao lado, se for pela frente, o compartimento do sabão em pó, aqui eu acho que é melhor, aqui eu acho que, né, dessa forma aqui ficaria melhor, tal. Então, essa cocriação faz com que as empresas consigam desenvolver os seus produtos muito mais direcionados àquele público que de fato vai utilizar, como é o caso na indústria automobilística, né? Então, já fizeram engenheiros usar saia justa e sapato de salto e fala, agora entra no carro.
Pra sentir como é.
E não dá, né? Não dá. Ou você ergue a saia lá em cima. A aí fala, então, tá vendo? Como que você quer que a mulher compre? E hoje em dia é uma das, se não for ela que vai comprar, mas ela é uma grande influenciadora, né, Aline, na compra de carro, né?
Sem dúvida.
E também com poder aquisitivo, a mulher tá aí, tá no mercado de trabalho, então são tantas mudanças. E a gente fala muito de marketing contemporâneo, mas sempre aí lembrando, né, que o marketing contemporâneo, ele traz todas as definições, todos os processos do marketing tradicional. Ele muda a forma com que ele faz, ele muda toda uma relação, toda uma comunicação. Ele é muito mais coletivo, ele é muito mais horizontalizado. Quando a gente tinha um marketing bastante vertical, hoje a gente tem ele horizontalizado justamente porque há muito mais facilidade de você comunicar, né, com todos esses públicos aí, desenvolver estratégias muito mais assertivas.
É, e esse seu comentário, professora Vanessa, me leva a pensar que as empresas com isso também chegam a economizar, né? Porque
claro.
Antigamente existia um setor de pesquisa para descobrir o que o público queria. Ah, não, você chama, é bem isso, né? Essa relação horizontal. Você chama as pessoas e você identifica o que elas precisam, né? A empresa acerta mais na demanda do consumidor. E ainda por cima economiza, né?
E ainda por cima economiza e tem essa assertividade, que é bem, muito interessante, né? Porque
claro.
Você está oferecendo um produto. Então, por isso que eu falo, quando você cria valor, e aí você criou valor, atendeu a necessidade, você criou valor. Um exemplo, assim, muito simples, né? Mas ao criar valor, você consegue capturar o valor. Ou seja, a venda, é aquilo que a gente fala, ah, é fazer propaganda para vender? Não, a venda ela se torna quase que automática ali ao você criar valor. Aí você consegue capturar esse valor. Então a gente fala muito de valor, a gente fala muito de o produto, não pelo produto, as pessoas não compram pelo produto, elas são muito emocionais, né?
Com certeza,
Quando a gente fala marketing B2B, que é empresa, ela é e tem que ser racional. Mas o consumidor final, ela é extremamente emocional.
Com certeza.
E a gente está sempre comprando experiências. Se você tem uma experiência positiva, você não vai falar bem?
Sim,
você
sim.
não vai voltar?
Aham,
né? Você
certeza.
Não vai defender aquela marca?
Aham.
E o contrário também vale, né?
Também, com certeza, Vanessa. E só voltando ainda no seu comentário em relação à persona, em relação aos jovens, né? Que daí identifica, ó, cria a pessoa, né? Atende uma demanda específica. Isso me remeteu um pouco, claro que me lembrou. A gente não comentou no começo da nossa conversa, né, sobre os tipos de marketing em relação à televisão. Porque qual era o meio de comunicação mais rápido com o consumidor? A televisão.
Isso.
Então, aquele espaço, né, de propaganda das antigas novelas, do jornal, eram super demandados, super caros, porque era o momento de influenciar o consumidor.
Exatamente.
E o que a gente percebe hoje em dia? Não tem quase demanda, não. Então existe um outro perfil que assiste a novela, que assiste o jornal da televisão aberta, e aí você atinge um público bem específico pelas redes sociais.
Exatamente, né? Instagram, Facebook, tantas redes sociais, né? Até a gente, nós estávamos, né, ali em uma palestra aí essa semana, durante essa semana, e a palestrante falou muito de um novo site, de um novo aplicativo ali, acaba sendo acho que um site também, né? O TikTok, que é para jovens.
TikTok, que é para
jovens. Então você vê, são tantos, e para públicos específicos, né? Para públicos bastante específicos. Mas a propaganda lá no início, você falou, né, da televisão, tá, mas assim, você fala assim, ah, não existe mais esses meios tradicionais de você comunicar. Então, por exemplo, não sei se você já morou no interior, mas eu já morei. Então, lá tinha assim, vai falar sobre mercado, vai comunicar, né, fazer propaganda, tem o carro de som. É aquele som, né, aquele carro, você não consegue falar nada quando o carro tá passando. Fala, ah, é tipo o carro do sonho,
tipo
né?
Carro do sonho,
tipo o carro do sonho. Mas aí ele tá falando, ah, o mercado tal, tá, tem a quinta, não é, aproveite os carros. Um dia antes ele sempre passa falando. Ou da loja de calçados, claro. Existe ainda? Existe, eu acredito
existe.
Que existe, não, né?
Existe,
em várias
existe.
Cidades do interior ainda existe.
Existe.
Mas assim, há uma mudança, né, desse comportamento de, ah, as pessoas lá no interior, então elas não têm ou não acessam, ou se são pessoas mais idosas, não têm muito acesso à tecnologia, muito jeito ali com a tecnologia e tal, né? Mas assim, a maioria hoje tem celular, a maioria está ligada, está no WhatsApp ali, né? É difícil você não ter alguém que esteja ali no WhatsApp compartilhando e falando e comentando, né, sobre produtos e serviços. Então, as empresas com isso, o que a gente quer falar aqui, né? Que as empresas, você como gestor e você que está fazendo aí uma pós, você tem que ficar muito atento, né, a todas essas formas de comunicação, a forma de desenvolver um produto, né, a forma de você precificar, né, que tipo de valor você está entregando, né? Porque quando a gente faz uma troca, que é um dos objetivos aí do marketing, uhum, né, você atender as necessidades, os desejos, por meio do quê? Por meio de uma troca. Então, quando você faz uma troca, a pessoa que trocou, ou seja, ela praticamente, na maioria das vezes essa troca é por meio de um valor monetário, né? Então, quando ela entrega esse valor monetário para você e adquire o seu produto, ela tem que falar, puxa, valeu a pena. Tudo isso que eu estou adquirindo, todos esses benefícios, atendeu minha necessidade, valeu a troca, né, nessa relação custo-benefício. Então, é isso que você tem que estar muito claro.
Muito claro.
Porque senão fica uma relação de mão única, assim, e um ganha, não é um ganha-ganha, é ganha só para uma das partes. E isso não pode acontecer porque a empresa está fadada ao fracasso, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É, e a gente percebe também, né, professora Vanessa, você falou lá da Kombi, né, a gente brincou que aqui em Curitiba, o pessoal que está nos ouvindo de outras regiões, a gente tem o carro do sonho. Uhum. Ele passa por quase todos os bairros de Curitiba e tem uma caixa de som que vai dizendo, é o carro do sonho que está passando.
Freguesia.
É isso, sonho de nata, sonho de Mas não deixa de ser uma forma de marketing, sem sombra de dúvida, né?
É.
E quantas vezes a gente já não saia correndo com o dinheirinho e atravessa para lá buscar o sonho?
Com certeza, quantas vezes a gente já não fez isso,
é,
né?
E é uma propaganda.
Mas,
né,
você sabe por que também que a gente fez isso? Não é só porque era o carro do som ali que estava passando. Eu acho que era pela acessibilidade que ele nos proporcionava.
Sem dúvida.
Porque a gente não tinha, de repente, um varejo assim tão próximo, uhum, e com tantos, tantos formatos de varejo, né? Então, para você ter que ir lá até a padaria, ou lá ao supermercado, comprar o sonho, o pão caseiro, se ele passava na tua porta...
No meio da tarde, na hora do
cafezinho da tarde...
Na hora
que você tá com fome, ou você tava ali estudando, isso, né, com a tua apostila, estudando, falando, assim, um sonho
agora, ia
que delícia.
Bem, né?
Então, você não precisava sair. Então, uhum, você vê como... Desde aquela época, né, as pessoas sempre procuraram isso, a praticidade. Uhum. Hoje em dia, ela está muito mais próxima de nós, né? Então, sim, você tem essa praticidade, você compra online, você compra pelo iFood, pelo Uber, uhum, Eats, e eles te entregam na tua casa, você liga, ele vem até a tua casa. E naquela época, a gente não tinha isso. Então, não, era uma forma também de oferecer essa praticidade aos consumidores. Eles não sabiam que era isso,
sim,
mas eles estavam desenvolvendo uma estratégia,
sem,
né,
dúvida,
que naquela época era muito assertiva. Né? E que ainda hoje existe aí nos bairros e que também continua sendo assertiva para eles. Sim.
Com certeza, né? Porque pega um público específico, uhum, né? As pessoas às vezes estão em casa à tarde, uhum, né? Elas querem um doce.
Agora imagina ali, né?
Uma demanda, né?
É, se todos saíssem hoje em dia com carro de som na rua, você não... Não conseguia mais, né? Não, era impossível essa convivência, né, social. Então, a sociedade vai mudando, as demandas vão mudando e os formatos vão mudando também, né?
É, e era aí que eu ia lhe perguntar, né, professora Vanessa? A gente estava falando, uhum, justamente desse marketing, do que foi, né, uhum, do jornal escrito, da revista, uhum, para o que é. Né? Uhum. A gente percebe assim, uma grande diferença na forma de chegar no público.
Exatamente. Né? Então, a gente fala muito do marketing digital, né? E muitos perguntam, ah, o marketing é diferente do marketing digital? É lógico que o marketing digital também vai beber lá no marketing tradicional.
Com certeza.
Né? A única... Os meios... É, dele comunicar, os meios que ele usa, os canais, é que são diferentes, né?
Uhum.
Então, hoje a gente também fala muito em omnichannel, né? Que é o canal online, offline, ele integrado. Então, não sei se você já fez compra online, Aline, uhum, que você pode ter a opção de receber a sua compra, né, na sua casa, ou de você ir até a loja, retirar a sua compra, uhum, né? Então, a gente tem muito essa integração desses canais de venda também. Então, tudo isso é a tecnologia que possibilitou, né, essa integração do online e do offline. E eu, no marketing digital, principalmente, muito a parte da comunicação, porque daí as redes sociais. E tem todo um planejamento, tem toda uma técnica, né, dos cursos de marketing digital, tanto os cursos de graduação quanto os cursos de pós-graduação, que esses profissionais, então, desenvolvem essas técnicas de criar conteúdo, né, de todo um planejamento. Como é que ele vai se comunicar com esse público? É por storytelling, ou seja, contando uma historinha, cozinha e tal, e a pessoa vai... Então, ele tem todo um planejamento. Ele vai primeiro, ele fala daquele produto, depois alguém fala mais alguma coisa, depois ele faz uma enquete, depois ele faz um storytelling, e ele vai envolvendo esse consumidor nessas técnicas que ele desenvolve, até que esse consumidor, ele está tão envolvido emocionalmente por aquilo, ele já está tão acostumado, e ele foi... Não, ele não está enganando, ele está contando de fato o que é, né? Mas assim, a gente recebe tantas informações que às vezes é difícil você, né? Tantas propagandas e é tanta mídia que você, muitas acabam passando despercebido por você. Então ele vai te envolvendo, envolvendo, até você chegar, né? É como se fosse um funil, até ele chegar ali na ação. Ou seja, na ação é o momento que você agiu, que você foi na loja, que você se interessou, que você adquiriu aquele produto. Lógico que depois tem um pós-venda, tem tudo. Toda uma parte que não acaba ali também. Né? Como era antigamente, né, Aline? Porque antigamente era assim, mostrou e vendeu. Uhum. Mostrou e vendeu. Por quê? Porque o mercado era diferente. Uhum. O mercado era carente de produtos, né? Opa, agora mostrar e vender não é mais assim, não. Não. Mostrou e não vendeu. Uhum. E daí? Mostrou, não vendeu. Mostrou de novo, não vendeu. E agora o que eu faço? Então, você vai desenvolvendo técnicas e provavelmente, Aline, daqui uns 20 anos, 30 anos, quando não tiver mais aqui... Vai ser completamente diferente.
Provavelmente.
A gente não sabe como, mas vai ser diferente. Até porque a gente vê uma mudança na sociedade. Então, por exemplo, você já viu a Europa, você sabe, você estudou na Europa, você tem cursos que você fez lá, e o comportamento dos consumidores é completamente diferente.
Totalmente.
Então, assim, sacolinhas plásticas, não tem.
Uhum.
Aí agora... Anos atrás, o Carrefour tentou implantar em São Paulo, teve uma manifestação dos consumidores, tal, não quero, tal. Ah, então tá, então volta a sacolinha plástica. Agora, no Rio de Janeiro, foi proibido sacolinha plástica, canudinho de plástico. Então, está havendo uma desplastificação,
sim,
não sei se
claro.
É essa palavra, mas o mercado...
Mas veja, né, Vanessa, há 30 anos atrás, a gente não tinha tanto sacola plástica também. Nós íamos no mercado e a sacola era de papelão craft, reciclável, reutilizável.
Tá vendo? Isso que eu falo. Por isso que vai ser diferente de novo, porque tudo é um pêndulo.
É.
Né? A história é um pêndulo, né?
Uhum.
Então, agora a gente está voltando, parece que como era há anos atrás. Você está voltando, não tem mais a sacolinha plástica, aí você leva a sacolinha de casa, ou o carrinho, né, da feira de casa. Então, são mudanças.
Hoje mesmo estava lendo que na Inglaterra vão voltar a distribuir leite em garrafas de vidro.
Uhum.
Como era a casa.
Como era?
Época, nossas avós.
Passava o leiteiro,
isso.
Deixava lá a garrafinha de vidro, né? Mas você sabe que tem um mercado já em Paris que ele é um mercado totalmente. Como é que ele fala? Verde. Um mercado verde no sentido assim: não tem sacola plástica e também não tem lá dentro, porque tá, você não tem a sacolinha no caixa, mas lá dentro tem vários plásticos, né? Você compra os produtos, eles estão. Empacotados e tal. Então, ele não tem nada disso. E aí volta o quê? O granel, como era antigamente.
Uhum.
Só que para você comprar, você leva as vasilhas, os potinhos, os tupperwares lá da sua casa. E lá você vai encher aquilo e vai pesar e tal. E vai sair de lá com tudo que você já coloca no seu armário, na sua despensa, na sua geladeira.
Já que a gente está falando de marketing também, né, doutora Vanessa? Quando a gente entrou nessa questão da sustentabilidade, as empresas conseguirem pegar isso mais rápido, essa questão da sustentabilidade, elas também vão ter mais chance no mercado. Quer dizer, fazer um marketing, não um marketing verde, mas um marketing positivo, né?
Isso.
E mostrar que elas estão preocupadas também, né? Com esse
sim,
meio ambiente,
porque,
né?
Por quê? Porque lembra que a gente falou no início de criar valor?
Uhum.
Aí ela está criando valor para os seus consumidores, para os seus funcionários, porque todos vão ter uma vida melhor, né?
Sim.
Para o mercado e para a sociedade.
É.
Então, quando as pessoas percebem que aquela empresa está preocupada, que ela está criando valor diferenciado, né? Que acaba sendo diferenciado, né? Porque algumas empresas só de fato fazem isso, muitas falam que tem, como você falou ali, o marketing verde, falam, fazem uma propaganda e tal, mas é uma ação ou outra que na realidade não é bem isso, né? Mas quando ela de fato faz, como esse supermercado, como, né, as ações que estão ocorrendo lá na Europa, na Inglaterra, e tudo isso a gente percebe que é valor, porque olha só essas intempéries aí,
sim,
né, Aline?
A gente está pagando o preço, né?
Está pagando o preço. E tudo isso, Aline, está relacionado ao marketing. Parece que não, né? Por isso que eu falei ali no início para você, não é só propaganda. Tudo isso está relacionado
sem
ao marketing.
Sem sombra de dúvida.
Né? A forma de você entregar, a forma de você divulgar, a forma de você construir esse produto, né? O que que vai nesse insumo, nessa matéria-prima, né? Então, as empresas, elas sempre perguntam, essas empresas responsáveis, elas perguntam, quem é o teu fornecedor?
Uhum.
Me mande, né, um documento de que ele não está usando, por exemplo, madeira nativa.
Isso.
De que é madeira reciclado, que ele não utiliza mão de obra escravo. Porque tudo isso vai refletir lá na frente, porque a sociedade hoje em dia, ela compartilha tudo, ela está falando tudo, e qualquer imagem negativa para a empresa, ela vai ter um impacto extremamente negativo para ela.
É, eu até ia comentar isso com você, quer dizer, esse relacionamento, quer dizer, construir um relacionamento,
uhum,
pode fidelizar.
Pode.
Mas assim como você fideliza, por qualquer brechinha,
uhum,
qualquer detalhe pode quebrar toda a confiança.
Toda
a gente teve
confiança.
Exemplos aqui, né, no Brasil, assim, é, a nível mundial, né, com grandes redes e tudo,
uhum,
mais.
É, e o relacionamento, a gente sempre brinca, né, na graduação, fala assim, ó, um relacionamento como se fosse um casamento, né? É um relacionamento, ali você coloca uma aliança e coloca aliança no seu cliente ali também.
É.
Vocês têm agora esse relacionamento, porque ele está com o seu produto,
uhum,
e ele entregou algo para você em troca disso, ele, né? Se fizeram uma troca. Se você trair, ele vai pegar e vai jogar fora.
Ele
vai falar, não quero
outro.
Mais olhar para você. Não quero mais falar com você. Até você conquistar ele de novo, pode conquistar.
Pode,
mas vai demorar.
Você
vai dar trabalho, você vai gastar.
Porque vale aquela teoria, né?
Você vai gastar, vai comprar um anel de brilhante.
Isso.
Vai... né, Aline?
Porque vale aquela teoria, né? 24 horas para conquistar a confiança e um minuto para destruir,
e
né?
Um minuto se destrói. É rapidinho, rapidinho.
Empresa com cliente não é diferente, né, Vanessa?
Exatamente.
Não é diferente.
E é legal, assim, mas os relacionamentos, né? Hoje em dia que as empresas constroem. Então, por exemplo, a Apple, né, com o Apple Watch, né, aquele relógio, que as pessoas aí conseguem fazer tudo pelo relógio, responder e-mail, responder ali pelo WhatsApp, ele te ajuda, você está correndo, a contar as calorias, quanto que você está queimando, como que está a sua saúde, seu batimento cardíaco, não sei lá. E isso, esse relacionamento é muito legal, porque daí a empresa, ela acaba sendo o embaixador, o cliente acaba sendo o embaixador daquela empresa.
Uhum.
Ele defende, ele fala, não, é legal, porque olha, agora lançou esse produto, olha que ele me ajuda nisso, naquilo. Mas assim como as outras também, né?
Sim.
Samsung também tá com Samsung Watch,
uhum,
porque assim, você tem um diferencial competitivo, mas você sabe que a concorrência ela logo copia, ela
sem
logo
dúvida,
tá, né?
Sem dúvida.
Fazendo aquilo ali muito parecido com,
uhum,
o que você tá fazendo. Você vai fazer o quê? Vai dar um tiro? Lógico que não, né? Na cabeça do teu concorrente.
Serviço,
não,
né?
Porque são muitos concorrentes.
Sim.
Você vai diferenciar o tempo todo e você,
uhum,
tá... E aí, por isso que é importante, você sempre tá conversando com o seu cliente, saber o que ele quer, entendendo ele, e aí desenvolvendo novos produtos e oferecendo e criando valor e o tempo todo. É meio canibal, né, Aline? A gente, por um lado, você fala nisso, né? Desenvolver produto, desenvolver produto, desenvolver produto. Por outro lado, você fala, não pode consumir tanto, não pode consumir tanto, não pode consumir tanto,
uhum,
entendeu?
Entendo.
Mas ainda é uma relação, assim, que a gente acho que está vivendo essa transição, esse modelo nosso, até um modelo de mercado mesmo que está acontecendo, mas está acontecendo. Ele não acontece da noite para o dia.
Não,
é um movimento.
É um movimento.
Né?
É um movimento. E é claro que vai exigindo de todos, né?
É.
E vai até...
E cada um tem que abrir mão de alguma coisa, né?
É, e vai exigindo também mais aperfeiçoamento, ainda mais desses jovens que estão entrando no mercado,
uhum,
né? Com toda essa tecnologia que está inovando o tempo todo, eles, né,
uhum,
vai exigir muito mais deles, assim, que estejam antenados, né?
E acho que eles estão, sabe, Aline? Porque assim, a gente percebe assim, um perfil, né, uma mudança no comportamento do consumidor, desses jovens, que eles não estão interessados tanto em ter, né? Eles compartilham mais, eles trocam mais, sabe?
Falávamos sobre isso hoje, professora, uhum, Vanessa, né? Que como para o jovem atual, é, uhum, muito menos necessário ou atraente um carro.
É.
Por exemplo, porque ele sabe, uhum, do custo de um carro,
uhum,
não tem onde parar, não tem estacionamento, né?
É.
Então, assim, vamos compartilhar, usa Uber, usa bicicleta, usa transporte público.
É,
né?
E no Brasil, e aqui em Curitiba, já o ano que vem já está chegando os carros, como a gente vê lá na Europa, né? Então, você, eu não tenho carro, mas eu vou no mercado, e agora como que eu vou com toda essa compra? Fiz uma compra grande, né? Como que eu vou trazer? Ou você foi, sei lá, comprar um eletrodoméstico, com uma TV, e aí como que eu vou levar, né, num transporte coletivo? Aí você tem os carros também que você aluga, né, então com cartão de crédito, assim como a gente tem os patinetes,
uhum,
aqui, as bicicletas, vai ter os carros também, como tem lá, então você compartilha, você pega um carro, né, libera ali o seu carro,
uhum,
aí você levou a sua compra, que você quis até a sua casa, E depois você entregou, debitou no seu cartão de crédito.
E foi.
Tranquilo. E foi. Para que você vai ter o carro?
Bem isso, né?
Não é?
É uma outra consciência.
É, mas as empresas automobilísticas, elas já estão antenadas para isso, já sabem que isso é uma tendência, que isso vai acontecer, e elas mesmas já estão implantando. Então, vem uma, né, uma empresa automobilística aqui em Curitiba, que a gente já sabe que ela vai implantar isso, não ano que vem, esse ano ainda.
Que legal. Que
muito
joia.
Bom, né?
Bom mesmo.
Tomara que dê certo.
Tomara. Professora Vanessa, a conversa foi ótima, mas aqueles meninos ali... Logo
já acabou?
Já acabou. Quando a conversa é gostosa, passa rápido, né?
Nossa!
Falando sobre tudo isso, né? Nós aqui, aproveitando também, nós aqui da Uninter temos, então, um curso de marketing digital, né? Tecnólogo, né, professora Vanessa?
Temos. Temos a pós, né?
Temos a pós também, gestão comercial e marketing, gestão de marketing. A gente tem esse objetivo também de atender a demanda do mercado, né?
Uhum.
E aí preparar os nossos alunos da melhor maneira.
Uhum.
Professora Vanessa estará conosco no dia 2 de março, na aula interativa, né, que será transmitido pelo AVA. Se você tiver chance, participe, a gente vai conversar mais um pouco sobre marketing. Tá joia, galera? Professora Vanessa, muito obrigada pela sua presença, foi muito rica a nossa conversa.
Eu que agradeço, Aline, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E como você disse, dia 2 a gente daí... Bate um papo, né? Uma hora daí, né? Tem um pouquinho
não,
mais
não,
de
não, muito tempo infelizmente.
Mas foi muito bom, Aline. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você, Vanessa. Pessoal, no dia 2 é às 7h20, né? Mas é a transmissão pelo AVA. Tá joia? Galera, obrigada pela participação de vocês. Um bom final de semana a todos. Agradeço também a equipe da Rádio Uninter. Um abraço, pessoal.
Tchau, tchau.